Sinta a pressão, neném.
Ei, ei, mané, você acha que seu conteúdo é bom? Sente a pressão, neném. Fala, pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? E quem fala é o Rainer. Tá começando mais um Multifinito. Hoje, como você pode ver na vinheta de abertura, vamos falar da pressão. Sim, mas quem vai receber essa pressão? A locadora vermelha Netflix. Porque nós tivemos a confirmação de Disney Plus em novembro desse ano de 2020 e o HBO Max no início do ano que vem. E como a Netflix já vem perdendo muitos assinantes nos States, será que isso vai se repetir na América Latina? Será que a Netflix consegue se segurar somente com o seu conteúdo original? Será que isso mantém a Netflix ainda como líder de mercado? Ela que nessa quarentena foi a que mais talvez tenha lucrado, né? Se manteve, nos deu conteúdo para consumirmos. Mas será que após a vinda dos novos streams, novos grandes, como a Disney e HBO Max, a Netflix vai continuar se mantendo? Para responder essa pergunta e debater sobre isso, não estou sozinho. Aqui comigo está Nick Mello.
Fala, galera. Estamos aí para fazer essa reflexão porque o nosso bolso merece, né? E também porque nessa vida tão sofrida de pobre explorada, a gente no mínimo espera ter um conteúdo bacana na internet para se divertir.
Bom, antes de explicar para a galera que esse podcast vai sair um pouco atrasado, porque nós tivemos um probleminha no podcast, na gravação desse podcast, problemas técnicos. Então, isso por um lado é ruim, porque vocês vão ter um podcast atrasado, por um outro lado é bom, porque nós já tivemos essa conversa, então estamos bem mais embasados para falar sobre ela. E aqui comigo também, para comentar sobre esse assunto, Mari Bertuzzo, do canal Nerdu. Ainda tá mutado.
Meu Deus, nada tá dando certo.
Você, Mari, falou alguma coisa? Porque eu não ouvi nada.
Meu Deus, ele te introduziu.
Eu não ouvi nada.
Repete, Rainer, pelo amor de Deus.
Vital Costa. Tô na muta, só fica quieta. Vai. 3, 2, 1. E aqui comigo também para comentar sobre esse assunto, Mari Bertuzzo, do canal Nerdu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente consegui estar aqui para falar da minha preferida Netflix. E vamos ver o que, que ela vai aprontar aí com essa disputa, essa guerra de streaming.
Bom, pessoal, por que a gente resolveu fazer esse assunto? Porque nós tivemos confirmação, como eu já falei, do Disney Plus e do HBO Max. E HBO, tanto a Disney Plus como a HBO Max vindo para o Brasil, os conteúdos deles vão ser totalmente exclusivos. Então, exemplos, Friends não vai estar mais na Netflix, por exemplo, vai estar somente no HBO Max. Todos os filmes de Vingadores ou filmes do Homem-Aranha estarão no Disney Plus. Filmes mundanos, né, com séries relacionadas à Fox, estarão no Disney Plus. Muitas coisas sairão do catálogo comum, vamos dizer assim, da Netflix. Só que a Netflix vai se manter, claro, com o seu conteúdo próprio, que ela já vem desenvolvendo há algum tempo. A pergunta é, a Netflix ela consegue se bancar com esse conteúdo? Para embasar o nosso papo, eu trouxe para a gente a notícia que a Netflix, pela primeira vez na sua história, ela nunca revela isso, ela não revela nem para a galera que produz o conteúdo para ela, muito menos para o público. Ela só bota, às vezes, como um algoritmo para você, como um top 10, coisa da vida. A Netflix ela revelou os filmes mais assistidos da sua história. E em primeiro lugar está O Resgate, com Chris Hemsworth, de 99 milhões de pessoas assistiram. Em segundo, Bird Box, de Sandra Bullock, com 89 milhões de pessoas assistindo. Em terceiro lugar, Troco em Dobro, de Mark Wahlberg, com 85 milhões. Em quarto lugar, Esquadrão 6, de Ryan Reynolds, com 83 milhões. Em quinto lugar, Mistério de Mediterrâneo, 73 milhões, que é do Adam Sandler com a Jennifer Aniston. É, baseando nesses cinco primeiros, mas daqui um pouco mais à frente eu falo o restante. É, a Netflix dá pra segurar a onda porque os cinco primeiros pra mim são bem fracos.
Olha, eu acho que a Netflix não segura a onda há um tempo, né? Porque se a gente for parar para analisar em questão de números, desde dezembro de 2019, a Netflix assim, já perdeu praticamente 10% dos clientes só de um trimestre para o outro. Isso comparando, né, entre trimestres. Mas a cada ano, o número de usuários brasileiros que tem caído da Netflix, tem saído, né, tem cancelado o serviço, são 5%. Isso sem a competição, sem a concorrência, sem chegar aí agora HBO Max, Disney Plus na disputa. E se a gente for parar para analisar esses números, eles são muito, muito maiores nos Estados Unidos, onde cerca de 63% das pessoas que cancelaram a Netflix disseram que o motivo foi a questão do preço. Oi, cachorro. A questão do preço e a falta do conteúdo. E a falta de conteúdo interessante na plataforma. Ou seja, a questão da Netflix não é só por conta da concorrência, mas também outros problemas. Então, assim, a Netflix, será que ela vai realmente aguentar? Porque a questão não é tá vindo o Disney Plus, tá vindo o HBO Max, tem o Amazon Prime. A questão não é só isso. A questão é que os clientes com a Netflix estão insatisfeitos. E aí eu já não sei se só apostar em conteúdo original vai salvar a Netflix de uma possível queda aí dos números.
É, porque a gente precisa levar em consideração também que, infelizmente, o conteúdo filmatográfico, né, da Netflix, ele tá, né, talvez por conta do desespero de produzir entretenimento, né, por conta da pandemia, por conta da quarentena, mas a gente tem percebido que a qualidade dos filmes, dos roteiros, dos enredos, até, né, de algumas escolhas de atuação, tá decaindo, enquanto que pelo menos as séries ainda estão conseguindo manter uma qualidade, né? Um certo grau de qualidade, mas ainda assim tem dado uma escorregada na banana aí, né? Com alguns lançamentos recentes.
Eu acho que a Netflix, ela tem uma questão, tipo, que as séries são um porto seguro. Eles têm até talvez um carinho maior. Os filmes da Netflix, eu já falei isso várias vezes, a Netflix dá 50 tiros pro alto, acerta dois e esses dois compensam os outros 48, entendeu? Por exemplo, Roma, o Irlandês, são filmes em que você vê na mesma época, a Netflix lançou mais uns 15, e você não lembra os outros 15, mas lembra esse, e esse dá um baita de um sucesso. Então, assim, vide também vide a questão do Oscar até do ano passado, a Netflix foi bem, né? Ela conseguiu alcançar um nível cinematográfico legal, e a Netflix está se abraçando muito em contratos com diretores que não conseguem fazer seus filmes em estúdios grandes, tipo Martin Scorsese foi esse caso. Martin Scorsese queria fazer Irlandês há anos, mas ninguém queria fazer, ninguém queria topar, a Netflix topou e deu certo, né? Ninguém pode dizer que deu errado, deu certo o filme,
né? Mas eu acho que então, isso vai assim, muito também da a Netflix, ela está começando agora a estudar onde que ela vai pisar, sabe? Principalmente com essa questão dos outros serviços que estão para chegar. Eu acho que, assim, a gente sabe que as séries originais sempre foram o carro-chefe da Netflix, entendeu? Acredito até que ela tem que investir mais nisso mesmo, apesar dela estar atirando aí também pros filmes originais, pros filmes exclusivos. E, sinceramente, é tentativa e erro? É tentativa e erro, e vai ser isso aí por um bom tempo, sabe? Porque para mim a Netflix está estudando o que pode ser chamariz para novos assinantes e para atuais assinantes também, tá? E mesmo a Netflix, ela tendo séries originais que eu acho assim incríveis, eu acho que tá na hora da Netflix apostar também nas produções europeias, que aí muito virgão tem preconceito, tem preguiça de conhecer, mas eu acho que é isso que pode salvar a Netflix agora. Essas produções originais europeias que são imensamente mais ricas e primorosas do que as produções norte-americanas. Então, a Netflix vai ficar nessa com os filmes de tentativa e erro, mas eu acho que o caminho é outro. Eu acho que o caminho é investir nessas séries que estão aí dentro do catálogo, escondidas, que a galera não presta atenção.
Eu concordo com a Mari, até porque tem toda aquela questão, as séries que a gente tem observado dentro do catálogo da Netflix, né? Lá de fora, as séries europeias, elas têm um cuidado com o roteiro muito maior, né? Muita gente fala assim, são muito lentas, são chatas, são isso, nada acontece. De fato, elas têm um ritmo diferente, mas a construção delas eu acho muito melhor do que as séries norte-americanas, porque a gente está acostumado com aquele ritmo acelerado, né? E então, assim, a gente, num primeiro momento, pode até não perceber, mas depois a gente começa a acumular, né, a percepção de erros, de furos. E quando a gente vê, é muito comum a gente ter aquela sensação de que a série se perdeu, né? Fala assim, não sei o que aconteceu, acabou ficando estranho, exatamente. Acabou ficando chato, então, acabou... Exato, e você não tem esse tipo de sentimento, pelo menos assim, as séries europeias que eu passei a acompanhar na Netflix, que eu descobri por puro acaso, né, porque tava fofocando o catálogo de séries, né, e falei, vou dar uma chance pra isso aqui. Não sinto isso, cara, e eu sou uma pessoa que eu confesso que eu não tenho saco pra séries longas, tá? Às vezes eu vejo uma, duas temporadas e eu quero dropar a série. Tipo, já tô de saco cheio. E eu vou pra terceiras temporadas de séries europeias, eu vou pra quartas temporadas de séries europeias, porque é muito bom. É muito bom, é um trabalho muito mais detalhado, muito mais rico.
Mas aí eu entro na questão...
Essa questão da Netflix, entendeu? Ela tem várias produções maravilhosas dentro do catálogo dela, mas ela escolhe uma determinada produção para te empurrar, para jogar aquilo em tudo quanto é marketing possível, e parece que ela só escolhe uma, duas ou três, sabe? E todo o catálogo dela, que tem muita coisa boa, ela simplesmente esquece no churrasco e resolve não divulgar, não mostrar pro público as coisas boas que ela tem.
Olha, mas essa semana, até fazendo, né, justiça à Netflix, e não só europeias, eu acho que também séries asiáticas muito boas. A Netflix tá apostando muito em séries coreanas, até porque, depois que Parasita ganhou o Oscar no passado, né, a mídia coreana, o cinema coreano tá mais em destaque, e tá tendo muita série coreana muito boa. Eu assisto uma que é maravilhosa, o My Ghost, e quero assistir mais, porque aparentemente a Coreia não faz só o BTS, né? O BTS infelizmente aconteceu, mas as séries coreanas são boas.
Estão melhorando assim, agora, porque elas também têm um ritmozinho bem lento, muita moralidade e tal, e agora a galera lá na Coreia do Norte tá se aventurando um pouco mais, já tem até
série. Mas aí a gente entra naquele ponto que é o seguinte, tanto as séries coreanas quanto essas séries europeias, a maioria delas são aquelas famosas original Netflix, entre aspas. Não é a Netflix produziu. A Netflix comprou os direitos para exibir essa série fora de lá. Que é o que ela está tentando fazer com Chaves. Porque a treta que aconteceu agora recente dos filhos do Bolanjo, que eles têm direito sobre os roteiros, a Televisa tem direito dos episódios, só que precisa de um acordo entre os dois para passar, é porque a Netflix chegou com um dinheiro maior pra galera dos filhos do Bolanjo pra pegar o direito desses roteiros, que aí com isso eles conseguem pagar a graninha pra Televisa e eles repassam Chaves fora do México pro mundo inteiro. Então, como original Netflix, a Netflix adora fazer isso, tá? Então assim, é aquele famoso original Netflix, entre aspas, onde eles vão lá, catam de uma empresa, vamos dizer assim, pequena, entre aspas, de um país e pega pra passar pro mundo.
Foi o mesmo caso.
Casa de Papel, a mesma coisa.
E é vendida como original Netflix, né?
Sim, mas todas essas são originais da Netflix. Toda. A Freud, que fez o sucesso, ela não é original da Netflix, é vendida como original Netflix. Tipo, As séries, em grande parte, a Netflix... Ela, aí não, aí também, obviamente, a gente tem que bater palma na Netflix o trabalho de garimpar, realmente. Ela vai lá e acha um conteúdo que é promissor e repassa pro mundo e, se, consequentemente, essa galera ganha. Não só a Netflix ganha com isso, como a produtora também ganha. Mas,
sinceramente,
são tudo entre aspas.
Sinceramente, não garimpando tão bem, não, cara. Eu acho que essa questão de garimpar não tá garimpando tão bem. Tá pegando tudo que puder e, assim... Os tempos antes da pandemia eram uns. A gente via aí, ah, pegou La Casa de Papel, pegou Luna Nera, pegou certas séries aí que jogaram, deram certo, ok. Mas nesse período de pandemia, eu acho que o que a Netflix começou a jogar doidado pra galera, que tinha ali guardado na gaveta, entendeu? Nossa, foi um negócio só coisa ruim. Só coisa ruim, só me apareceu coisa ruim. Inclusive até essa nova linha, essa nova vertente aí da Netflix, que eu acho que quer concorrer com X-Vídeos, né? Porque agora só tá soltando aí conteúdo pseudo pornô que, meu Deus do céu, só tá aparecendo coisa ruim na Netflix agora.
Ó, mas se fala com ela, até concorre, então viu que Netflix, no X-Vídeos tem vários animes também. Tem filme na Netflix, não sendo sem ser pornô. Eu vi Aladdin no X-Vídeos. E era o Aladdin mesmo. Então, eu até fiquei um pouco desapontado.
Esses vídeos não é para isso, Rainer. Não é para isso.
É para ver conteúdo.
O propósito de sua existência é outro. É, mas sim, é como a Mari falou. A Netflix,
quem não tem cão, caçar com gato.
Mas é como a Mari falou. A Netflix, ela tem dado uma escorregada na casca da banana aí. Porque ela tem se mostrado um pouco aleatória. Ela traz pro catálogo dela coisas que são muito boas, muito interessantes, e ela traz coisas que são, tipo, horríveis, que são ruins,
muito
ruins. E aí você fica, por que que você tá gastando dinheiro com isso? Claro, tudo bem, a gente tem que levar em consideração a própria subjetividade do público, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? Aí a gente entra na questão do investimento. No que a Netflix está investindo? Filminho de romancinho, né? Colegial à la Sessão da Tarde. Por quê? Pega o público adolescente, pega público das jovens... Pega o público das jovens mulheres que gostam de fantasiar com romances adolescentes, né? Que aí vai até os 30 anos, né? Porque isso. Gosta... É, jovem, segundo a ONU, jovem vai até os 29 anos agora, tá? Então, somos jovens.
Eu não, já passei.
Ninguém...
Não, por quê? Mari.
Ninguém precisa saber, Mari. Então, assim, é com isso que ela tá ganhando dinheiro, né? Porque as menininhas ficam assim, ai, quero romancinho, quero Barraca do Beijo 5 mil, quero...
Cara, é bizarro
aquela
isso,
porra
porque
de
filme, esses filmes...
Aquelas porra de filme de inocente não sei o quê.
Eu acho bizarro porque, assim, esses filmes têm parte 4, 3, e eu não sei, parece que foi ontem que eu tinha visto um. O trailer do 1 passando. Não,
é muito
cara,
fácil.
Como é que
essa
pessoa produz isso?
Beijo, por exemplo, foi gravado 2 e o 3 juntos, entendeu? Então, assim, não tem espaço. Foi gravado 2 e o 3, onde vem já sai.
Caraca, os caras só... Outro dia eu vi, tipo, para todos os garotos que amei, 2, 4... Cara, se o 1 tava ontem aí no negócio...
É, mas assim, aí, cara? nesse caso pensando... aí, porque eles estão comprando pacote, entendeu? No caso dos Garotos Infinitos que a menina amou, né, tipo, tem os livros, aí os livros já tava tudo lançado, sim. Então comprou um negócio aí, vamos fazer, né? Aí
é
faz...
mais de 8 mil.
É mais de 8 mil, entendeu? E aí você faz, a Netflix, ela está comprando pacotes, ela vende pacotes de exibição
mas,
e ela está
só.
Comprando pacotes de produção.
Uma coisa que agora, será que...
Fala.
Se a gente parar pra analisar, será que realmente, assim, a Netflix tá empurrando coisa ruim pra gente? Será que realmente ela se importa se o conteúdo é bom ou ruim? Porque se você for parar pra analisar, tem o caso de 365 dias, que é um filme ruim demais, mas que foi assistido pra caraca! Olha, todo mundo assistiu esse filme.
Ah, mano, mas pra saber que é ruim, a pessoa assiste, né?
Por causa do homem nu.
Sim,
por causa do homem nu.
Mas a questão é essa. Será que é aquele famoso marketing, seja positivo ou negativo, ainda é marketing? Será que
é, Bolsonaro sabe disso.
Não é essa? Sabe, fale mal, fale bem, mas fale de mim.
Ó, e me assim. Pegando essa sua fala, eu vou terminar de passar o top 10 aqui, porque eu acho que o final do top 10 deixa muito claro isso. Em sexto lugar, tem o primeiro filme bom, e eu entendo porque ele tá em sexto, porque não tem como você ver ele mais de uma vez, que é o Irlandês. O Irlandês, realmente, se você ver ele mais de uma vez, você simplesmente perde um ano da sua vida. Eu acho que não vale tanto a pena, assim, é bom, mas nem tanto. Entendeu? O filme é muito grande. Em sétimo lugar, tem Operação Fronteira, do Ben Affleck, que é simplesmente um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, com 63 milhões. Em oitavo lugar, tem a Miss Errada, com o David Spade, com 59 milhões, que também é um péssimo filme, péssimo, péssimo, péssimo. E em nono lugar, tem O Poço, com 56 milhões, O Poço, que é bem ok, né? Não é bom o filme, mas ele faz um bom trabalho até...
A reflexão dele é muito interessante. Eu achei um bom filme, mas ele é uma parada bem filosófica.
Eu acho que ele é feito pra te criar curiosidade, mas ele não é, tipo, uma obra-prima, tá ligado? Ele é, tipo, ele é montado
pra você. Mas ele não tem, mas é que tá, ele não tem o propósito de ser uma obra-prima. Ele tem o propósito de ser uma questão reflexiva. Então, assim, muita gente que não gostou do Poço é porque não entendeu.
Você sai do filme assim, cara, eu não sei se é bom, mas eu quero saber mais, eu quero ir. E em décimo lugar, O Date Perfeito, com 48 milhões. E aí,
Esse filme é muito ruim, eu nem vi,
porque aí... quando passou o trailerzinho eu fiquei, que nojo.
A gente entra justamente nisso, gente. Ele é muito ruim, só que ele tem 48 milhões. E ele é totalmente baseado naquilo que a gente acabou de falar, no filmezinho adolescente. Então, um filmezinho adolescente ruim, ele garante 48 milhões de pessoas assistindo, entendeu?
Mas olha só, ele consegue ser pior do que A Barraca do Beijo e Pra Todos os Garotos Que Eu Amei Juntos. Não,
mas tudo ele bem. É mas ruim. Eu concordo com você, só que essa a pegada que eu tô falando é justamente isso. O filme ruim, e aí pra mim entra aonde eu acho que a Netflix talvez precise mais do que conteúdo bom ou ruim. Ou ela precisa ter mais cuidado no conteúdo. Por quê? Aí vamos falar agora do outro lado, dos tubarões que estão chegando. A Disney Plus, a gente já falou no Vindouro, o podcast que a gente não conseguiu levar ao ar, que a Disney Plus realmente vai acabar sendo o flop, não vai ser...
Se ela continuar com os preços que ela tá apresentando, ela vai ser o flop mesmo.
Porque o conteúdo não é.
Eu falei no cast anterior, que não vai nunca ao ar, infelizmente. Pra mim, a Disney Plus não vai passar de um Disney Channel com mais investimento. Vai chegar lá com a galinha dos olhos de ouro e a Marvel, as aquisições da Fox, vai lotar de coisa... Tem que lotar de coisa boa e coisa nova, o que eu acho que não vai conseguir pra sustentar e segurar esse assinante.
Se chegar botando o episódio 9 de Star Wars, meu filho, eu taco até fogo.
Já acabou, morreu. Vai flopar geral, entendeu? Porque olha só, vai apostar...
Eu tava empolgadão pra continuação de Liz McGuire, só que agora já mudaram o negócio todo, já saiu gente do projeto,
vai ser que nem formigueiro. No primeiro momento, todo mundo vai lá atrás de açúcar, igual formiguinha, pra conhecer o serviço, o catálogo, e depois vai se decepcionar, porque não vai ter conteúdo inovador, não vai ter novidade, não vai ter coisa vendável, sabe?
A verdade é que é o seguinte, os clássicos da Disney, nego tem tatuado no cu até, entendeu? Porque tá em todo lugar. Quem é que vai assinar um serviço de streaming que tá vindo caro, a gente sabe que tá vindo caro, pra ver, sei lá, Pequena Sereia, quando tu baixa no Torrent, quando tu acha online, YouTube isso.
Entendeu? O que pega...
Na moral, Disney Plus, me respeita que eu sou da época da fita amarela, entendeu? Da fita verde com a capinha amarela.
Fita verde.
Eu vou querer saber de serviço de streaming, nada com clássico.
Não, eu acho que pega, assim, se a gente trazer, tipo, a Disney Plus é um tubarão-baleia. Ele é grande, assusta, mas não machuca. Tem um tubarão-baleia, é bobão. O tubarão branco, pra mim, é o HBO Max, porque o HBO Max, ele vai trazer... o conteúdo próprio com investimento de cinema, ele vai trazer coisas de fato inovadoras até na mecânica de aplicativos de streaming, e ele vai pegar todo esse filme do público mundano, todos esses filmes que a gente vê em tela quente, em TNT, Caceta 4, todos eles.
Não, ele
vão
vai
estar
pegar
ali.
Todas as produções da Warner Media, as séries da
exato.
HBO, os filmes de saga
ele
grande
vai...
como Harry Potter, as produções
ele...
da DC.
Exato. Assim, então, assim, ele vai pegar, e ele vai pegar. E sim, e ele vai pegar o filme do público médio, por exemplo. Ele, o cara que querer ver um Criminal Minds, um Caceta 4 qualquer, essa galera que só vê essas séries que você, só a gente. É, vou falar só gente velha, mas é foda. Só a gente.
Você me respeita que eu vi essas séries no SBT.
Não. É, só, sabe, só.
Bate nele,
Mário,
bate
só
nele.
A galera do churrasco que vê, essa o tiozão do churrasco
que
vê.
O tio Silvio fechou um contrato gigantesco com a Warner. Eu lembro disso.
Eu também lembro, eu vi. Sabe essa galera, tipo, as séries que só o tiozão do churrasco vê? Então, a HBO Max vai estar com essas séries pra ela. Não vão estar no Netflix. Então, a HBO Max, ela vai atacar na gente, que é consumidor de cultura pop, e na galera que só quer ver aquilo repetidamente até os seus dias aqui na Terra acabarem, entendeu? Então ela vai. Ela é de fato. O HBO Max também, ela é o tubarão branco que a Netflix tem que ficar esperta. Que ela tem que rever o seu conteúdo. Porque é ela que vai apresentar conteúdo novo e muito possivelmente com qualidade, porque investimento de cinema, mal ou bem, atrai as pessoas, né? Da gente, falando assim no sentido geral. E ela vai estar com, e o Amari falou, com todo o conteúdo da Warner Media que a galera adora repetir, ver até o fazer bico, entendeu? Então isso.
Cara,
vai estar
ela
aí.
Ela vai ter aí as coisas que vão ganhar esse tipo de guerra de serviços de streaming, que é originalidade e exclusividade. Porque foi assim que os estúdios começaram a perceber que poderia ser esse ótimo negócio, usar suas próprias produções ali e vender direto pro consumidor, ao invés de deixar tudo na mão de uma Netflix da vida e aí vagabundo deitar e rolar com as produções. E agora a gente vai ter aí uma orgia, um surubão de streaming e o espectador só vai ser aquele voyeur ali que tá assistindo.
Ai, que perigo!
Sem saber pra onde fazer, onde mete a mão, onde não mete, vai ser um negócio.
É aquilo, aonde tiver a pirocância maior, a gente vai com o melhor custo-benefício.
É muito estranho, porque, por exemplo, não isso, mas, é, que, por exemplo, pensando em um exemplo prático, uma série que a Netflix até hoje ela se beneficia, que a galera vê e revê o tempo todo, é Friends. Essa série não vai estar lá mais, ela vai estar no HBO Max. Então a galera que vai querer rever Friends não vai estar na Netflix.
Não, a gente tem que levar em consideração que com a chegada desses outros serviços de streaming, o catálogo da Netflix vai sofrer um baque profundo.
Um baque bem grande, vai,
né?
Perder muita coisa.
Então, assim, o público mais coroa que gosta de ver série de Warner na Netflix, que gosta de ver aqueles filmes clássicos, né, de Van Damme, Stallone,
infantil,
não sei
o quê,
vai
perder
e tal, isso aí... A galera vai cair fora, porque esses produtos vão sair do catálogo da Netflix.
Sim.
Também
até
temos a questão dos mais jovens.
Assim,
exatamente.
É, não é a questão dos mais jovens, porque o carro-chefe da Netflix sempre foi as séries originais, né? Então, por mais que a gente tenha aquele público que assista, o que tem ali da Warner e de outros estúdios que também vão sair desse catálogo da Netflix, eu acho que o lance é esse, o caminho é esse. A Netflix tem que apostar mais e mais nessas séries originais. Porque é assim que a Netflix foi conhecida, entendeu? Não foi por ter Friends no catálogo, não foi por ter Seinfeld no catálogo, que eu acho que nem tem, é da Amazon Prime.
Não tem, é da Amazon Prime.
Não é,
mas vai ter
a
partir de 2021.
No catálogo, sabe? Não é por ter isso, é por ter conteúdo original, é por ter série original, é por ter aquela série que... Caramba, você viu aquela série nova da Netflix? É isso que atraiu o público pra Netflix. Não foi
Só que aí a gente entra num outro ponto que eu acho interessante. A Netflix, ela pode chegar ao ponto dela virar o streaming que a galera não assina e só vai buscar uma ou duas séries que ela assiste em sites clandestinos, entendeu? Por exemplo... O que muita gente fazia com Game of Thrones. Muita gente não assinava TV a cabo com HBO. Então, eu assino Netflix e HBO, e eu não assino HBO Plus, eu vejo Game of Thrones por sites clandestinos. O que, aí pegando até um paralelo de uma que já tá aqui, que é a Amazon Prime. A Amazon Prime começou pouco, só que a Amazon Prime, ela é tiro de sniper, ela só dá tiro certo. Todas as séries da Amazon Prime originais são muito boas. E a Amazon Prime chegou num ponto agora em que a galera prefere, vale muito a pena você pagar R$10, porque eu pagando R$10 eu tenho com facilidade todas as séries Nice Mais on Prime muito boas. Antes, por exemplo, eu lembro que eu vi The Boys, a primeira temporada, eu vi em sites clandestinos, eu não vi na Amazon Prime. Aí The Boys me convenceu, porque me chamou para outras coisas, e eu fui ver e assinei a Amazon Prime. Então, assim, o meu medo, não o meu medo, né? Mas acho que o medo de vencer da Netflix é dela virar esse... O streaming do... Ah, a Netflix, o que sai de bom, eu pego no site clandestino, entendeu? A galera vai falar, eu assino, HBO Max.
É, mas a gente... Mas a gente isso. também tem que levar em consideração que tem muita gente que assina a Amazon, né? E fala assim, ah, não, eu assino a Amazon Prime porque é R$9,90 e tem filme, tem música e tem não sei o quê. Ó, o filme, a música e etc. é um plus que a Amazon tá te dando por acaso, né? Por enquanto, tá? Esses R$9,90 não é por isso que você tá pagando. Isso aí são os extras, mas a Amazon, ela tá pra desmembrar isso, né? É criar uma plataforma só para os filmes, outra só para a música, e vai cobrar valores diferenciados por esses serviços, né? O Prime da Amazon é para você ter desconto em compras, ter frete grátis, essas coisas assim, né? E até a galera... Ela tá...
até porque a Amazon tá pensando em relação aos filmes de ser um canal, então ela vai ter isso. conteúdo literalmente on demand 24 horas, então ela tá...
Isso aí, meio então
que,
assim...
Meio que a Apple fez, né? A Apple criou meio que o seu canal de ver próprio, a Apple TV lá fora.
Pois é, então assim, a gente tem que
Brasil,
levar...
Mas acho que é isso.
A galera tem que levar isso em consideração, tem que se tocar aí da situação.
Vocês falaram aí dessa questão de assinar um dos serviços e procurar o outro na questão da pirataria, né? Olha só, se a gente for parar pra pensar que estão vindo aí vários serviços de streaming pra cima da gente, eu acho, como já começou a crescer, né? Já começou a voltar essa questão da boa e velha pirataria, né? Que já aumentou aí, porque é um recurso que, pra quem não tem condição de pagar os preços das assinaturas e agora as várias opções, eu vou trazer aqui alguns dados.
A gente tem hoje pirataria licenciada.
Nossa, que bacana.
Mas tem, né?
Eu vou trazer aqui alguns dados de uma pesquisa de uma doutora em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Que é isso, achei que era Massachusetts.
Fala assim, de novo, tem que cuspir.
Correto. Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A
fala de novo, Mari. Toino...
Oh, meu Deus. Doutora fala de novo. Em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A doutora Andressa Soilo, que eu não sei se o sobrenome está correto, mas se não tiver também, foda-se, que eu acho que ela não vai estar escutando. Que analisou a relação entre a fragmentação do serviço de streaming e a pirataria. E ela fez assim, um estudo em diversos países, tanto Brasil, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido. E ela detectou o seguinte, que além dos problemas práticos de você ter vários serviços de assinatura, como valor, dificuldade de você escolher um filme, uma série, começaria a surgir também uma percepção negativa sobre a ganância da indústria do entretenimento. E isso, somado ao contexto brasileiro, que é de extrema desigualdade social, a indústria ela não reconhece em momento nenhum esse problema de desigualdade social aqui no Brasil. E tudo isso somado faria o brasileiro selecionar o que ele queria assistir e depois ele iria procurar isso na pirataria. Então, assim, eu concordo totalmente com esse estudo, tá? Porque eu acho que é isso que o brasileiro vai fazer mesmo. Ele vai simplesmente, ah, legal, tem essa série nova ali na Netflix? Vou procurar ela aqui, ó, nesse serviço. Pá, 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 procurei, achei, baixei, foi. Eu acho que é isso que vai acontecer, sabe? A gente, por mais que a gente tenha falado aí no cast anterior que, ah, não, você pode assinar um, você pode assinar outro, mano, eu acho que não vai ter essa, não. Não vai ter essa, vagabundo vai procurar. Ah, é isso aqui que tá passando? Vou pegar, vou baixar e vou assistir. E porque assim você tem o conteúdo de todos, sem pagar por nada.
É, sim, né? Esse perigo é válido não só pra Netflix, como todos os outros, né? Mas, assim...
Ainda mais trazendo Mulan a cento e poucos reais, né?
R$112,90.
Não tem condição. Você acha que o brasileiro vai pagar? Só a Elisa pagaria cento e pouco, não, sacanagem. brasileiro
com 112, com R$112 eu vou pra China, contrato uma galera pra desenterrar a Mulan, ressuscito ela e faço ela dançar na minha frente, pelo amor de Deus.
Caralho, faz mesmo? Mulan vai fazer isso?
Não sei, pô, cara,
pra China
mas
tá barato assim, que
mas, cara, é quase... Vou falar pra vocês. R$112 é quase uma faxina, tá? Uma faxina, assim, mais...
Não, sim.
Mas, porra, é muito dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho o seguinte. Por,
não,
que, cara,
claro.
Por que, que a eu Disney Plus que... vai flopar?
R$112 eu não gastaria no cinema, indo pagando a mim e mais duas
esse
pessoas.
Esse 112 foi fazendo o cambiamento da moeda ou pro Brasil ficou 112?
Tipo, no aplicativo aparece no aplicativo aparece o valor, tá? Com o cifrão normal de 112.
Ah,
é o aluguel do filme pro lançamento.
É o aluguel, eu ia perguntar isso agora, porque o aluguel não é pra você comprar o Mulan pra ver.
Isso.
Não é pra você comprar o Mulan pra ver quando vê. É aluguel, né?
É aluguel de lançamento. É aluguel de lançamento.
Pra mim, essa parada que é o que você fosse comprar a Mulan pra poder ver, só? Eu acho até que eu entenderia,
ah,
tipo,
não
acho, não concordaria, mas eu entenderia, tipo, pago 112, mas não posso ver Mulan agora quantas vezes eu quiser até o fim da minha vida, é meu. Mas não, é 112 o aluguel, então ainda tem dias limitados.
Cara, mas nem se fosse pro resto da vida pagar R$112.
Não, eu sei. Não, eu sei que eu não tô concordando, eu só falando que eu entenderia que faria mais sentido, entendeu? Porque, por exemplo, no HBO, no Xbox, pelo Live da Xbox, tem o preço de aluguel e o preço de compra. Normalmente, quando é filme lançamento, o preço de aluguel é tipo R$25, R$35 ou R$40, dependendo do como o filme é bom, né? E para comprar é 65, por exemplo. Quer ver um exemplo? Mas aí é um filme bosta, que eu vou falar. O Liga da Justiça, do Joss Whedon, quando lançou no Live... Pra alugar tava R$10, pra você comprar tava 20. Porque, obviamente, é uma bosta aquele filme. Então, aí eles também são mais realistas com, tipo, com o filme foi bem ou não. O Vingadores Ultimato, pra alugar ele tava 45, pra comprar ele tava 80. Entendeu? Tem essa diferença de compra. E vem com qualidade Blu-ray, o Casseta 4, caramba. Mas, assim, você aluga por 3, se não me engano, é por 5 dias. Aí depende, eu acho que tem 3, 5 ou 15. Você pode. Aí o preço diferencia. Ou você compra e tem pra você, pra vida toda, pra você assistir. Isso é normal. Agora, 112 pra alugar, por mais que o lançamento, é muito absurdo. É muito absurdo. Tipo.
O que vai acontecer? A Netflix, por exemplo, ela tem um sistema de flexibilização de preço. Ela adapta o preço ao país no qual ela está inserida. Assim como ela adapta o catálogo dela. Se a Netflix, se a Disney Plus fizesse isso. Talvez. Ainda assim, não me parece um serviço de streaming atrativo.
É estranho,
parece
porque
limitado, né?
O Disney Plus está dando com preço básico R$28 no Brasil em novembro. O preço do streaming. O que é estranho, por exemplo, pô, se o preço do streaming tá R$28, por que você vai comprar R$112 numa parada só? Não faz. Não, mercadologicamente não tem sentido. Tipo, cara, é óbvio que as pessoas não vão pagar. A pessoa paga já R$28 pra estar ali, ela vai pagar R$112 pra ver uma parada, por mais que seja Mulan.
Exato.
Tipo,
Cara, sinceramente, esses serviços, eles realmente não levam em consideração o país que eles estão entrando, cara. Eles não levam a questão social do país em consideração. Entendeu?
Porque eu acho que Disney Plus e HBO Max devem lembrar... O HBO Max tá dando que talvez seja R$39,90, o plano básico R$39,90. Só que também o HBO Max é aquela coisa, cara... O catálogo vai ser absurdamente gigante. Fora que a expectativa seja que ele lance mundialmente com o Snyder Cut. Então, tipo, já vai dar um bom do cacete.
Pois é. E outra coisa, a HBO, ela deu, assim, né, uma caída aí, mas ela tá retomando a qualidade, né, das séries dela, né? Isso aí, a safra de ouro.
Watchmen e Chernobyl deram uma levantada na HBO absurda.
vários prêmios e tal, entendeu? Então, assim...
Na Escuridão, tem a nova série com o Jude Law, que vai estrear também. Cara, só tem série incrível agora. Tem o Lovecraft Country, que é muito boa, já estreou e é sensacional. A HBO, olha, sinceramente, tá dando só tiro certo agora.
Sim, e a HBO Max, a promessa da HBO Max é o orçamento de filme para as séries. Tipo, a gente já sabe também que a Patrulha do Destino e o Titans, até falei isso no vídeo que saiu aí no canal do YouTube, que essas séries foram para o HBO Max e vão ter orçamentos de filme. Então, assim,
pois é.
Esse investimento é muito bom, muito válido. Pô, tem, eles já prometeram série do Lanterna Verde, prometeram filme da Liga da Justiça Sombria. Tipo, a HBO Max vai estar com uma proporção de... Vamos dizer assim, óbvio, mas não dá pra garantir que tudo vai ser bom. Só que você tendo orçamento de cinema em série, a probabilidade das séries serem pelo menos bem estruturadas, ela é muito grande. Então, ela é muito mais chamativo pra alguém na hora de se querer fazer alguma coisa na legalidade, entendeu? Pô, o que eu vou assinar? A Netflix, que vai me dar um filme bom em 48? Ou eu assino o HBO Max, que eu vou ter tudo que eu já vejo,
e mais conteúdo de qualidade.
E mais conteúdo e qualidade próprio. Fora tem outra coisa. Falei na série Friends, vai ter o reunião de Friends, vai ser pelo HBO Max. Então, tipo, isso também chama muita gente. Muita
pois
gente.
Pois é.
Então, assim, cara, a HBO Max...
muito, assim, do perfil que assiste, do perfil compra, do perfil
sim,
que
assiste. Mas aí é que tá.
A subjetividade
Max,
do público.
Ela tá atacando... Exatamente, mas aí é que tá. A HBO Max, pra mim, ela é tubarão branco porque ela tá atacando todos os perfis de consumidores. Ela tá pegando o jovem, tá pegando o jovem adulto, ela tá pegando o adulto, tá pegando o tiozão do churrasco, tá pegando isso aqui. Ela tá pegando todo mundo. Ela tem o conteúdo pra galera toda, entendeu? Enquanto a Netflix, a gente vê, realmente. Vocês falaram, o date perfeito.
Não, mas se
é
você for
merda.
Parar pra pensar, a Netflix também tem conteúdo pra essa galera toda, Rainer. Mas, assim, isso vai depender muito, assim, do seu carro-chefe. Se a HBO Max tá apostando aí com a Liga da Justiça como carro-chefe, ok, depois que passar esse momento, vai ter o quê? Ah, vai ter a série do Lanterna Verde, beleza. Mas, assim, eu tô vendo a HBO Max muito num nicho específico, apesar de ter catálogo aí pra atingir vários públicos, mas eu tô vendo ela fazer marketing só de um nicho específico. E aí, você vai chamar o outro público pra assinar? E os outros públicos? Como é que eles vão ficar nisso? Ah, aquele tiozão lá do churrasco que vocês estão falando, ele não quer assistir Liga da Justiça. Você acha que ele vai pensar em assinar HBO Max? Se ele não vê o que mais
catálogo vai apresentar pra ele? Mas o tiozão do churrasco, ele gosta de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos vai estar no HBO Max.
Mas ele sabe disso? Porque a HBO Max não tá divulgando isso. A HBO Max tá te empurrando aí, Liga da Justiça, tô trazendo Lanterna Verde, tô trazendo não sei o quê, mas eu acho que pra certos públicos a HBO Max não está mostrando pra que veio. Ela tá mostrando pra um nicho específico. Ela tem que começar a ver assim, ei, vocês que estão ali atrás na fila, vem aqui que tem pra vocês também, entendeu? Ela não pode chegar apostando todas as fichinhas dela em Liga da Justiça e Universo da DC. Porque
ainda vai ter nova...
Ela pode até começar abrindo com isso, mas ela vai ter que dar uns pulos.
Sim,
aí.
Exatamente. Ela
sim,
tem, ó,
mas ainda vai ter, vai ter nova série de Game of Thrones lá, vai ter coisa. Nova série de Game of Thrones vai ser lá também. Vai ter... Eu acho que,
isso é algo que a HBO chama mais do que a HBO Max, entendeu?
Sim, eu acho que assim, a HBO Max, eles estão focados inicialmente, tipo assim, a propaganda na gente, assim, como consumidor de cultura pop inicialmente, porque é onde se fomenta mais a informação, tipo, é onde a galera do YouTube tá, é onde o Twitter, o caceta 4. Mas assim, e confiando que o conteúdo de tiozão churrasco dele vai estar lá. Então, na hora que eu acho que assim, vai ser meio que sinérgico. Na hora que o tiozão do churrasco for procurar um Velozes e Furiosos 5 no Netflix e não achar, o sobrinho dele vai falar, ih, tio, tá no HBO Max. Netflix tem isso não, mano. Aí ele vai lá pro...
Assim, cara, não é assim que você vende a assinatura, dependendo do tipo do sobrinho, pô. Não é assim.
Eu sei que não. Só que assim, eu tô pensando no sentido assim... Vai ser natural o tiozão do churrasco ir pra HBO Max porque lá vai estar essas coisas. E é óbvio, assim, a gente tá falando disso agora.
Rainer, olha só, você tá fazendo... tem gente que chama o WhatsApp de zap zap nesse isso. país e você tá me dizendo que o tiozão do churrasco vai saber que tem lá.
Mas o HBO Max não. O HBO Max até agora, eles não botaram ainda comercial na TV. Então, assim, ainda não chegou. Se chegou no tiozão do churrasco no HBO Max, chegou por sobrinhos, não chegou por. Realmente a gente.
A HBO Max tem que mostrar para o que veio para outros públicos também. Entendeu? Não só Sim. ficar focado num nicho. Porque até então é isso que ela tá fazendo no momento. Ela tem que chegar. Sim. Oi, você aí atrás, olha, vou trazer isso aqui também. Vou trazer 50 filmes da franquia Velozes e Furiosos. Sabe, ela tem que fazer o chamariz dela. Até porque ela ainda não começou nada. Ela só tá aí, ó. Olha aqui, ó. Vou trazer isso, vou trazer aquilo, mas ela tem que mostrar pra tudo, pra todo mundo pro que veio, sabe? Eu acho que ela Sim. não tá fazendo, acho que ela tá pecando um pouco.
Eu acho que, ó, nesse próximo sábado desse fandom, que eu falei também no vídeo do canal do Multifinito no YouTube, segue lá. Ela já vai dar um tiro muito grande no público em geral, porque muitas das coisas que vão ser apresentadas lá vão pra lá. Entendeu? E vão sair lá. Então ela já vai dar um tiro muito grande. O DC Fandom dando certo já é uma arma gigante da HBO Max. Eu acho que a HBO Max é, pra mim, o tubarão branco. O Disney Plus é tubarão baleia. Ele vai flopar, vai vir, a galera vai ser o fogo de palha e vai sair porque
não
vai
ornar.
Eu acho o seguinte, a gente vai ficar naquela dinâmica do custo-benefício, né? A gente vai ter uma galera que vai querer a HBO Max e não vai assinar por conta do preço. Então a gente vai continuar vendo a galera baixando nos sites aleatórios, torrents, essa porra assim. Disney Plus, se não flexibilizar, vai flopar e fim, não tem nem o que discutir. E a Amazon, né? A Amazon é que a gente tá aí vendo o que vai acontecer. Ela não vai desmembrar. Agora eu concordo com a Mari. A HBO Max, ela tá pecando nessa questão da propaganda. Ela tá focando muito num nicho e ela tinha que mostrar pros outros nichos que ela falou assim: olha, eu tô pensando em vocês também. Eu quero
vocês. Galera,
eu tenho tudo.
Eu tenho tudo. Falou tudo. Eu tenho tudo. Vem. Entendeu?
De ver em site clandestino, o HBO Max, uma das mecânicas do HBO Max como novo streaming é justamente o impedimento da galera conseguir fazer cópia do que tá passando ali e conseguir upar em outro site.
Ilusão, óbvio. Né? Porque...
Óbvio que eu acho que eu tenho certeza que um garoto de 14 anos jogador de LOL vai decifrar o código rapidamente.
Mano,
e vai
vou falar uma coisa pra vocês. Se um grupo de alunos de São Paulo hackeou uma plataforma nacional, tá? De aulas online, tu acha que os moleques
são
não
seus alunos, pra... né, Nick? Fala a verdade.
Não, até que porque eu fiquei impressionada.
Mas, desculpa, a proteção nacional, se for do Brasil, a proteção de sistema do Brasil é fraquíssima.
É, mas o que acontece? A plataforma ela foi embasada toda em tecnologias lá de fora, uma plataforma particular. Tá? Não é qualquer coisa. Os moleques conseguiram hackear. Aí a Amazon acha que ela vai criar uma paradinha. Não, olha só, ninguém vai copiar no filme, não. Pelo amor de Deus, iludida, né?
Não, então assim, fora que essas questões de busca de IP, buscar e ir atrás, a HBO Max pode ser mais decisiva nisso e tentar derrubar.
Não deixa fazer isso, eu fiz isso aqui do meu PCzinho em casa.
Entendeu? igual, por exemplo. Mas aí, entrando por outro lado, assim, pra gente já na parte final, a Netflix tende a perder até nesse ponto, por exemplo, de animações, porque a Netflix também hoje vive muito de animes, só que muito da parte desses animes, segundo eles falam, originais da Netflix, não são originais, estão no Crunchyroll, que é uma plataforma de anime realmente quase que oficial, e ela...
Não, ela é oficial, ela não é quase oficial, não. Ela é oficial.
É quase oficial no sentido pra mim que, tipo, só os animes vêm todo pra lá sempre, né? Mas não necessariamente. Mas ela é oficial, e ela pode exercer o quesito de exclusividade, a Netflix fica muito sem esses animes. O Crunchyroll tem evoluído, a última atualização do aplicativo e do streaming melhorou muito, porque a reclamação da galera é que o Crunchyroll botava os animes da temporada e um cacetado de lista a rodo e você não conseguia se achar. Agora eles conseguiram categorizar, tá basicamente uma Netflix de animes, todo mundo tá elogiando, e o Crunchyroll tá começando a investir em animes próprios, né? Animes tipo que são... Não, tal qual a Netflix
fazer contratos com os estúdios.
Exatamente, tal qual a Netflix faz com originais Netflix da Europa, o Crunchyroll está fazendo com animes, com financiando os estúdios para fazer os animes, e aí o Crunchyroll aparece nesses animes, né? O mais recente está fazendo sucesso, God of High School, tem propaganda do Crunchyroll dentro do anime, tipo, o para passa, a lojinha ali tá, Crunchyroll no banner. Então, assim.
É foda, cara.
Sim. Então, assim. E isso é inteligente deles, porque por mais que a galera possa pegar esse anime e passar no site clandestino, vai estar aí Crunchyroll ali no site clandestino, entendeu? Então, foi pra mim uma ideia de gênio. E ela pode começar a exercer a exclusividade e a Netflix ficar sem isso também. Então a Netflix, ela tá perigando perder em vários entornos, não só em série, não só em filme, não só em animação, tá pegando pra todo mundo. Então acho que a Netflix tem que ter um cuidado melhor com os seus produtos originais, para que eles não passam a ser somente visualização. Porque, pô, vamos lá, pegar aqui, o Bird Box teve 83 milhões de pessoas. Eu duvido que essas 83 milhões de pessoas gostaram do filme. Muito possivelmente muitas delas odiaram. Então, assim, a Netflix, ela se ganha muito no algoritmo dela, em que ela bota para você aquele filme é top 1, top 2, top 3 no Brasil, e, na verdade, ninguém gostou, entendeu? Todo mundo só viu o filme. E... a pessoa viu uma vez, odiou, mas o filme é mais assistido. E isso que é até estranho, justamente desse ranking da Netflix. Eu acho que seria interessante ela mostrar o ranking de, tipo, avaliação de filmes. Qual é o melhor filme mais relevante? Porque o mais assistido, ele não necessariamente quer mostrar qualidade. Não necessariamente, tipo, o Operação Jericate é o maior assistido da história. Mas eu acho péssimo, e eu vi, e é ruim. E nem Chris Hemsworth, que é maravilhoso, salva.
É, às vezes não é, né, o suficiente para manter uma relação.
Então, assim, tem que ter uma lista de melhor avaliação da Netflix, porque o próprio algoritmo dela, daquele top 1, top 3 hoje no Brasil, ele é muito relativo. Às vezes nem é, mas aquilo ali te chama para assistir, né? Porque, pô, se tá top 3, vou ver. A Miss Errada foi isso. Eu tava numa casa com a minha digníssima, na casa dela, que eu tava passando um tempo lá durante a quarentena. Aí queríamos ver um filme, o Miss Errada era segundo lugar no Brasil. Eu falei, isso aí minimamente deve ser alguma coisa. Era um filme posta, entendeu? Então, assim...
mas isso daí é mais marketing da própria Netflix também,
exato,
né?
Exato.
Você não acredita que aquele top 10 que tá ali realmente significa alguma coisa. E assim, só porque tá número 1, não quer dizer que o conteúdo é bom. Quer dizer que muita gente viu, inclusive, pra ver se era realmente ruim, como foi o caso 365 dias, que eu assisti aquela merda, e comprovei que era um lixo. Perdi horas da minha vida e no final fiquei, mas que merda é essa? E tava lá, top 1 no Brasil. Aí eu falei, pronto, aí o lixo aí, ó. A galera tá querendo ver que essa merda é uma merda. Foi isso. Entendeu? Então, assim, aquilo ali é marketing puro. E a Netflix ganha visualização nisso. Ela não tá perdendo nisso, não. Ela só tá ganhando.
Então. Eu acho que... Mas é que tá... Ela tá ganhando nisso nesse momento, mas a partir do momento que ela tem mais concorrentes e as pessoas mesmo assistindo vão passar a não gostar, elas vão começar a perder a confiança. E aí talvez, aí é o que eu falei, a Netflix perigar virar o streaming que a galera busca as coisas no site clandestino, não é o streaming que eu assino, entendeu? Eu assino o HBO Max e o que tem na Netflix eu busco em sites. É isso que
é... Cara, mas isso pode ter uma questão de comodidade também. Por exemplo, já é o serviço que eu assino, simplesmente não vou dar o de assinar outra coisa, simplesmente vou baixar dos outros serviços na pirataria. Questão de comodidade pura.
No fim, assim, periga de... Na real, no fim, periga de todos esses times que a gente falarem aqui fazerem parte do busco na pirataria o que eu quero e ninguém assinar nada. Até pela realidade do Brasil é essa.
Então, exato. Tudo isso virá exatamente isso.
E eu acho que é isso que vai acontecer, galera. Na moral, a pirataria, ó, popcorn time aí, tá aí pra fazer as pessoas felizes, entendeu?
E com essa mensagem de alegria, pessoal, a gente vai finalizando.
Mas lembrando que a gente não apoia e nem indica pirataria. Exatamente. Só uma realidade só do brasileiro.
Não, mas olha só, popcorn time é super legal, tá? Não tem pirataria,
exatamente.
Não.
Quero deixar, pros autos aqui, para a Polícia Federal, que somente a Elisa apoia pirataria nesse podcast, não os outros integrantes. Ok? Só a Elisa, que não está aqui hoje. Ela é a única que apoia pirataria, não nós. É isso, pessoal. Agradecendo a vocês que ouviram até aqui. Obrigado, Nick.
Valeu, galera. Estamos aí, né? Porque o nosso dinheiro não é capim. E a gente tem que discutir essas coisas, sim.
Obrigado, Mari.
Olha, eu só quero deixar aí pro espectador a seguinte reflexão. Netflix, e agora? Tá saindo da jaula dos monstros, vai fazer o quê? Vai divulgar as boas produções que tem escondida no catálogo, como The Rain e Ragnarok? Ou vai morrer atirando bala de Stranger Things e ficar apostando em pseudo pornô pra atrair o público do X-Vide?
Eu imagino que a Netflix tem ali filmes, séries e crianças. Daqui a pouco vai estar a Netflix, vai ter filmes, séries, crianças, adultos. Vai ter uma aula somente
pra... A capa vai ser a Lupita.
Vai ser engraçado, vai ser Brasileirinhas original Netflix.
Caraca. Retomando os clássicos que você gosta.
Exatamente.
Pornozão.
Bacanal 7, original Netflix.
Você contrata. Vai contratar aquele. Ai, meu Deus. Kid Bengala?
Mas tipo, imagina o Kid Bengala com o N do Netflix com o formato do pau dele, assim, engraçado.
Corta isso, Vitão. Corta isso, Vitão, por favor.
Corta isso, Vitão.
Foi além, hein?
O Vitão que já reclamou muito que as sugestões de capa que eu dei pra esse podcast, eu acho que por dessa ele vai querer me matar. Bom, é isso, galera. Agradecer a vocês que ouviram até aqui. Não esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram, @multifinito. E agora o Multifinito também tá no YouTube, Multifinito Drops. Vídeo todas as terças e sábados de coisas que a gente não consegue falar aqui no podcast. Eu falo lá pra vocês. Já tem um primeiro vídeo no ar onde eu falei do que vale a pena você ver no DC Fandom, que vai rolar nesse próximo sábado. No sábado vai sair a minha avaliação se vale a pena você gastar seu tempo vendo Project Power na Netflix. Então espera lá. E segue, assina o canal, vai lá, ativa o sininho, comenta e ouve o podcast aqui. Então agora a gente vai estar nos seus ouvidos e nos seus olhos e ouvidos, porque no YouTube você também ouve além de ver.
Parece até invasor de mente.
Exatamente. E você tem a chance de ver esse rosto que você não consegue ver ouvindo. Então, olha aí, que legal. Você consegue saber um dos rostos que fala.
Meu Deus! Nunca imaginei!
Se isso é bom ou ruim, vai de cada um. Né? Gosto é que nem bunda. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom? Agradecendo a vocês. Pedindo já desculpa pelo atraso do podcast, realmente por problemas técnicos. Graças a Deus não tivemos, o Craig se manteve conosco. E é isso, forte abraço, valeu, tchau! Craig não saiu, graças a Jeová.
Achei que você fosse falar, ele não tá saindo nem agora. Jeová.